Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a reunião número 21ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, deste dia 23 de novembro de 2023, às 8h30 da manhã. Saudando todos os conselheiros, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Zé Carlos Oliveira Filho, aqui presente, doutor Rodomax Nascimento, doutor Celso Leó, doutor Ernesto Anísio. Quero também saudar o eminente secretário desse conselho, doutor Nilzi Soares, e em seu nome saudar todos os servidores e servidoras aqui presentes que nos auxiliam aqui nessa reunião. Saudar também os júniores que dão suporte técnico para a gravação dessa sentada. E temos aqui a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 20ª reunião ordinária, que ocorreu no dia 9 de novembro de 2023. Ata previamente encaminhada para o conhecimento de Vossas Excelências, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Temos então aqui na ordem do dia o item 2.1, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 10 de outubro de 2023, na palavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas dos eventos. E aí nós temos um pedido de que sejam computados 119 pontos do banco de horas, excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Rafael Kurkowski, o relator, excelentíssimo senhor doutor Rodomax Nascimento, a quem passamos a palavra.
Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, cumprimento o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Cabral Machado Neto. De igual forma, saúdo o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana. Saúdo os eminentes conselheiros, doutor José Carlos de Oliveira Filho e doutor Ernesto Anísio Azevedo. Estendendo também a minha saudação ao nosso prezado colega e, a partir de amanhã, conselheiro, doutor Celso Luiz Dória Leó. Estou aqui, senhor. Minha saudação ao eminente promotor de justiça, doutor Nilzi Soares Vieira Júnior, secretário deste conselho. Agradeço às servidoras e servidores que dão suporte para a realização desta reunião. Senhores, conforme foi apregoado, trata-se de requerimento manejado pelo promotor de justiça, doutor Rafael Kurkowski, requerendo averbação para fim de aferição de critério de merecimento, conforme resolução número 2/2018, deste Conselho Superior, no banco de horas do Ministério Público, a participação nos seguintes eventos. A. 13ª edição, Segurança Pública em Foco, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 15 de agosto de 2023, com carga horária de 6 horas. B. Ciclo de debate sobre trabalho infantil no ambiente digital, celebrado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 3 de agosto de 2023, com carga horária de 8 horas. C. Segundo encontro do projeto Rede Autocompositiva do Ministério Público, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 30 de junho de 2022, com carga horária de 2 horas. D. Conselho Nacional do Ministério Público em Defesa da Democracia, realizado em 15 de fevereiro de 2023, com carga horária de 4 horas. E. Encontro Nacional do Ministério Público no Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 1º e 2 de dezembro de 2022, com carga horária de 18 horas. F. Mudanças climáticas, uma abordagem interdisciplinar, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 20 e 21 de setembro de 2023, com carga horária de 10 horas. G. 6º Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri, efetuado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 10 de novembro de 2022, com carga horária de 6 horas. E por último, 4º Congresso Estadual do Ministério Público do Estado do Acre, ocorrido no período de 24 a 26 de agosto de 2023, com carga horária de 15 horas.
De partida, senhores conselheiros, eu transcrevo a legislação que rege a matéria, peço dispensa do teu, da leitura, por conta do amplo conhecimento de vossas excelências. Continuo. Submetido à apreciação pela Escola Superior do Ministério Público, após análise dos elementos materiais e formais, manifestou-se pela possibilidade parcial da averbação. Na espécie, destaco a conclusão do parecer jurídico emitido pela Escola do Ministério Público, líteres, abro aspas. Assim, manifestamos-nos no sentido de que sejam considerados, para os fins de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento, os eventos analisados, com exceção do evento segundo encontro do projeto Rede Autocompositiva do Ministério Público, promovida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por não atender ao requisito temporal de validade, computando-se em favor do requerente 119 pontos. Logo, senhores conselheiros, devidamente reconhecida a relevância temática dos eventos analisados, merecem ser valorados para fins de averbação de horas, salvo o evento segundo encontro do projeto Rede Autocompositiva do Ministério Público, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por não atender ao requisito temporal de validade. Assim, considerando a validação formal e material dos eventos declinados pelo diretor da escola do Ministério Público, decotado o segundo encontro do projeto Rede Autocompositiva do Ministério Público, voto pela averbação no banco de horas do Ministério Público de 119 pontos para fins de promoção ou remoção por merecimento. Em síntese, conselheiros, é o meu encaminhamento, meu voto. Obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. Em discussão, parecer. Em votação. Aprovado por unanimidade. Sendo deferido, então, o registro de 119 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Rafael Kurkowski. Item 2.2. Comunicação formulada através de ofício 531/2023 da Corregedoria Geral do Ministério Público, datado de 10 de novembro de 2023, da lavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, referente aos relatórios de correições ordinárias realizadas na 7ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju, na 1ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória, no Centro de Apoio Operacional da Infância e da Adolescência, na 1ª Promotoria de Justiça de Itapuranga da Ajuda e na 2ª Promotoria de Justiça de Itapuranga da Ajuda. 2.3. Comunicação formulada pelo excelente promotor de justiça, Dr. Antônio Carlos Nascimento, através de GED, acerca do arquivamento do inquérito civil sob o número 82.22.01.0057, do procedimento preparatório de inquérito civil 85.23.01.0007 e dos procedimentos administrativos 85.22.01.0035, 85.21.01.0060, em razão de ajuizamento da ação civil pública 2023.855.021.34. 2.4, nós temos os arquivamentos, comunicação de arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos que estão aí relacionados na pauta. 2.5, as comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos a seguir relacionados, nós temos aí, como é comum acontecer, algumas dezenas. Doutor Jorge, você tem a palavra.
Bom dia a todos. A corregedoria fez o levantamento e localizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 procedimentos. Dos 9, alguns eu trouxe a exame aqui do conselho, porque me pareceram um pouco sustentáveis. O primeiro deles é a segunda promotoria de justiça da comarca de Nossa Senhora da Glória, Distrito Judiciário de Monte Alegre de Sergipe, notícia de fato 72.17.01.0042, em que, sem maiores motivações, o promotor determinou a prorrogação. Certo? tem outro aqui, oriundo da Promotoria de Justiça da Comarca de Itabaianinha, Inquérito Civil 2917-010021, no qual o Inquérito Civil instaurado para apurar condições de manutenção e limpeza do mercado de carne José Francisco Santana, tendo em vista a necessidade de prosseguimento do feito, a promotora resolveu prorrogar o procedimento preparatório. No entanto, ela fez algumas diligências. Ela oficiou a Vigilância Sanitária Municipal para que realize nova inspeção do mercado de carne, informando no prazo de 15 dias quais as providências adotadas quanto às informações prestadas no ofício 14/2023 da Lavra da Vigilância Sanitária. Após o decurso de prazo, com sem resposta, voto em concurso. Mas eu creio que, retornando isso, em 15 dias, 90 dias, a gente poderia... Né? Outro inquérito civil, oriundo da Promotoria de Justiça na comarca de Cristinápolis e Tomar Giru, inquérito civil 71-16-01-0041, que promotor também, sem maiores considerações, sem maiores fundamentações, determinou a prorrogação do inquérito, né? Mas, no entanto, ele determinou a intimação via precatória da empresa CETRAN, já que não foi possível a sua intimação pela via normal, dada a mudança de endereço de defesa da empresa, e expedição de carta precatória com marca de Aracaju, enfim, achei um tanto quanto vago. Tem outro inquérito sobre PROEGE, oriundo da Promotoria de Justiça de Campos do Brito, sobre o PROEG 32301-0005, que a promotoria, sem maiores fundamentações, determinou a prorrogação. Tem dois aqui que me parecem devidamente motivados, se o senhor quiser necessário. Não. Então são esses os que me pareceram que merecem uma...
Esses também, doutor Jorge?
Não, esses daqui estão fundamentados.
Perfeito. Então seriam só esses três aqui.
São esses, né? São quatro, né?
São quatro. Só para que aí nós passarmos para a secretaria,
né? Para, no caso, determinar em 90 dias ou não, né?
Doutor Jorge, eu gostaria de fazer uma referência expressa para que fique gravado que essa é uma preocupação da corregedoria de se manter aliada à necessidade da resolutividade das atuações do Ministério Público. E que o Conselho Superior estabeleceu essa medida extremamente eficiente no sentido de que aqueles procedimentos que já passam dos 5 anos, eles têm aquela atenção especial do colega, sempre respeitando a independência funcional, concedendo o prazo de 90 dias. Quando o Conselho, e nós vamos deliberar se o Conselho vai deferir esses 90 dias, o colega fique certo de que, se houver razões imperiosas que levam a mostrar, né, a necessidade de prorrogar por mais um tempo, uma justificativa plausível, o Conselho se quedará imediatamente. Né?
Não é justificável, não é razoável um procedimento durar 15 anos, como foi o caso.
Já foi o caso.
Nos apresentar, né?
Então, assim,
como dizia o desembargador Antônio Góes, quando ele dava determinado despacho, ele botava bem assim: Vem em termos.
Então trago as razões que o Conselho, como já aconteceu em outros casos, revê essa situação dos 90 dias. Agora, o que o Conselho está preocupado é que tem uma resolutividade, e resolutividade pode ser a situação resolvida, seja judicialmente discutida, ou até mesmo o arquivamento por ter sido solucionada, enfim. Então, eu submeto e já adianto o meu voto, dizendo que concordo com a deliberação da corregedoria proposta aqui.
Concordo, senhor procurador-geral, colegas procuradores de justiça, conselheiro. Eu ratifico tudo que foi dito e dizer uma coisa, que essa medida que foi aplicada por esse conselho é uma medida, acima de tudo, profilática, porque inclusive serviu de paradigma, e nós estamos notando que estamos diminuindo consideravelmente aqueles procedimentos que estavam represados, obviamente. Então, dá de parabéns não só esse conselho, como também os senhores promotores de justiça.
Perfeito.
Que estão cumprindo a sua missão.
Perfeito, doutor Rodomarx.
Renovando os cumprimentos, também eu queria louvar a iniciativa originária da Corregedoria Geral do Ministério Público, no sentido de, eu acho que a medida, e deste conselho foi abraçada por esse conselho, é para que haja uma, como Vossa Excelência bem disse, procurador-geral, resolutividade. Não me parece razoável que um procedimento, ele tem uma trajetória de mais de 15 anos, como aqui nos foi apresentado já neste conselho. Então, o objetivo é o melhor. O objetivo é para buscar boas práticas e, essencialmente, a resolutividade e não para prejudicar qualquer colega. Respeitando sempre a autonomia funcional dos eminentes promotores de justiça.
Eu vou pegar até, obrigado doutor Dom Marcos, essa parte final da fala de Vossa Excelência, sempre com muita pertinência, que muitas vezes os colegas estão pegando aquele procedimento há menos de um ano, ou em pouquíssimo tempo. Então, precisa apenas mostrar que não está fazendo nenhum tipo de imputação de desídia a quem quer que seja. Apenas estamos dando aquele impulso para que o colega possa dar uma definição aos procedimentos. Então, por unanimidade, foi então acolhida a iniciativa da Corregedoria no sentido de conceder o prazo de 90 dias para o colega priorizar a análise e dar um destino final, caso assim seja possível, aos procedimentos aqui trazidos. E, do contrário, pode ser apresentada nova justificativa para, havendo plausibilidade, dar-se prosseguimento às apurações. Eu passo para a secretaria para saber quais são os quatro casos. Enfim, dando prosseguimento à ordem do dia, nós temos agora o item 2.6, que é apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento das notícias de fato, procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Como de praxe, é bom deixar sempre registrado que esses votos são previamente disponibilizados a todos os conselheiros, o que permite uma análise prévia e, enfim, caso haja uma necessidade de maior esclarecimento, o conselheiro pode fazer uma referência para a gente parar aqui o prosseguimento do trabalho para, enfim, aprofundar eventuais dúvidas, eventuais situações que precisam de um certo esclarecimento. Então, começamos aqui, e aí eu faço já uma dobradinha aqui com o doutor Zé Carlos e doutor Celso, porque se trata do gabinete número 1, doutor Zé Carlos, e Vossa Excelência, dos itens 1 a 3, manifestou-se pela homologação dos arquivamentos. Eu indago também doutor Celso, doutor Celso em campo essas manifestações. Perfeito, então, em discussão, em votação. Então, homologados por unanimidade os arquivamentos dos procedimentos de número 1 a 3 da pauta. Gabinete número 2, titularizado pelo excelentíssimo senhor doutor Rodomax Nascimento. Doutor Rodomax, Vossa Excelência, nos itens 4 a 6, manifestou-se pela homologação dos arquivamentos. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. O item 7 da pauta. Sua Excelência se manifesta pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Por último, nós temos o item número 8, que é a manifestação no sentido da não homologação do arquivamento. Em discussão, em votação, não homologado por unanimidade, a secretaria para as próximas etapas. Gabinete número 3, nós temos as manifestações, doutor Ernesto Anísio, de Vossa Excelência, no seguinte sentido: itens 9 a 19, todas as manifestações são pela homologação do arquivamento. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos os itens 20 a 22, onde Vossa Excelência se manifesta pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Na sequência, temos os procedimentos que foram apreciados pela Corregedoria Geral, titularizada pelo excelentíssimo senhor conselheiro e corregedor, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana. Temos aqui, doutor Jorge, dos itens 23 a 28, manifestações pela homologação. Em discussão, em votação, homologado por unanimidade. E o item número 29, onde o conselheiro se manifesta pela não homologação do declínio de atribuição. Em discussão, em votação, não homologado, declínio de atribuição por unanimidade. Na sequência, temos duas comunicações de decisões monocráticas. Uma da lavra do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Jorge Murilo, que é com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, comunica a decisão monocrática no inquérito civil PROES 78210136, que oriundo da Promotoria de Justiça de Buquim. E temos aqui da lavra do Dr. Ernesto Anísio a notícia de fato PROEG 15-2301-0057, oriundo da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju. Número 4, nós temos três comunicações, 1, 2, 3 comunicações de homologações monocráticas com amparo no assento número 24-2021. A primeira, da lavra do conselheiro, excelentíssimo senhor Dr. Jorge Murilo Seixas Santana, inquérito civil PROEG 78-1901-0002, oriundo da Promotoria de Justiça de Buquim. Temos, da lavra do conselheiro Dr. José Carlos de Oliveira Filho, inquérito civil PROEG 82-2301-0015, oriundo da Promotoria de Justiça Distrital de São Cristóvão. E, por último, da lavra do excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Ernesto Anísio Azevedo Melo, a comunicação de arquivamento com base no assento número 24-2021 do inquérito civil PROEG 05-21-01-0206. Não temos mais matéria na ordem do dia e eu então gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer com o meu coração cheio de emoção, doutor Zé Carlos.
Uma sorte, pela ordem.
Pois não.
Senhor, que é o procurador-geral, eu gostaria de, antes de Vossa Excelência, tecer umas palavrinhas.
Pois não, fica à vontade então. Pois não, pois não.
Pois não. Um chave de ouro, como sempre.
Com certeza, daria pelo menos
uma palavrinha.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Por favor, vamos começar. Com certeza.
Começa pelo nosso, é claro, doutor.
Perfeito.
Ernesto.
Senhor Procurador-Geral de Justiça, colegas conselheiros Procurador de Justiça, colegas que dão apoio a esta sessão do Conselho Superior, minha senhora, meus senhores, nem mesmo os raios solares desta radiante manhã conseguem atenuar o tom nostálgico desta reunião do Conselho Superior, que marca a despedida de dois valorosos colegas do Ministério Público. Por isso, não posso perder a oportunidade de tecer algumas saudosas palavras. Inauguro este meu dizer pelo decano Dr. José Carlos de Oliveira Filho, de quem fui contemporâneo na velha Faculdade de Direito da Rua da Frente e colega de concurso de promotor de justiça no ano de 1982. Desde então, são mais de 4 décadas de serviços prestados ao Ministério Público de Sergipe, tendo sido o Dr. José Carlos Oliveira o pioneiro da turma a ser alçado ao cargo de Procurador de Justiça. Essas lembranças, Dr. José Carlos, de tempos idos, são agora memórias. Porém, saiba que tais memórias não serão guardadas em uma escondida gaveta. Pelo contrário, serão para todos sempre expostas em um instante onde se reserva lugar honroso para aqueles que antecederam os que ainda virão. Com sua jornada profissional, durante todos esses anos, contribuiu para a construção dessa obra coletiva em permanente edificação, que é o fortalecimento do Ministério Público do Estado de Sergipe, como instituição voltada a realizar sua missão constitucional de proteção aos interesses mais fundamentais da sociedade sergipana. E por isso, reputo-lhe devidos agradecimentos. Mas nós não somos apenas o que fazemos na vida, mas também o que fazemos dela. Para além do profissional, existe o ser humano. E nesse sentido, posso dizer que o Dr. José Carlos é um homem simples, de hábito simples. Não por ser uma pessoa comum, mas antes pela grandeza daqueles que não seguiam por uma vaidade avarenta. Nisso reside a força da sua simplicidade. Tal qual um rio caudaloso, o tempo sempre avança. O tempo é inexorável. A ele não podemos resistir. Render-se é o melhor conselho. Como já disse o poeta, o homem, ao fatiar o tempo em anos, meses e dias, cria esperança de que os ciclos não se encerram, eles se renovam. Felicito-lhe então, Dr. José Carlos, por esse novo ciclo, repleto de renovadas possibilidades,
desejando ao amigo muita saúde, felicidade e sabedoria. Por fim, e não menos importante, parabenizo o Dr. Etério de Carvalho Prado Júnior pela sua nomeação ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. Como já dizia o versículo bíblico, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa valorosa escolha representa o seu retorno ao lugar onde sua carreira profissional se iniciou, consagrando a máxima de que o bom filho à casa retorna. Não tenho dúvidas que os inúmeros atributos que lhe credenciaram para uma jornada bem-sucedida como promotor de justiça também avalizará a sua trajetória, que por certo, vitoriosa como desembargador. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Ernesto. Doutor Domás, quer também se pronunciar, por favor?
Renovando os cumprimentos, inicialmente quero me associar aqui às palavras do eminente conselheiro doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo, no tocante ao então secretário-geral deste conselho, doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, desejando ao mesmo sucessos, sabedoria, equilíbrio nesse novo desafio junto ao nosso Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Faço minhas palavras do eminente Procurador-Geral de Justiça quando dá saudação na solenidade de assinatura do novel desembargador, que o colega, ex-colega Etélio, que Deus o proteja e que Deus ilumine o seu dia a dia. Quanto ao segundo tema, meu dileto colega José Carlos de Oliveira Filho, como o tempo, meu amigo, é cruel e chega para todos nós. Mergulhando no túnel do tempo, lembro-me das primeiras referências de Vossa Excelência, através do meu saudoso pai, Antônio Nascimento, seu colega na antiga Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, situado na Praça Fausto Cardoso. Meu colega José Carlos de Oliveira Filho, tenho absoluta certeza que sua trajetória no nosso Ministério Público, todos nós que conviveram e convive com Vossa Excelência, reconhecem no amigo, pessoa simples, de gestos nobres, como dito pelo conselheiro Dr. Ernesto Anísio Azevedo, possuidor de urbanidade e, para mim, um requisito que eu sempre procuro exercer no meu dia a dia: o espírito de agregação, senhores conselheiros. Jamais me esquecerei das comemorações do Dia da Mulher, Dr. Jorge Murilo, que todos nós participamos, quando o nosso orador-mor, Dr. José Carlos de Oliveira Filho, cantarolava os versos do compositor Cartola. Para mim, Dr. José Carlos de Oliveira Filho, foi um privilégio conviver com Vossa Excelência durante esses 41 anos. E rogo ao nosso Deus que continue a iluminar, proteger Vossa Excelência nesse novo tempo. Aproveite, doutor José Carlos, que Deus continue iluminando os seus passos. É a minha manifestação, doutor Manuel Cabral Machado e demais conselheiros.
Obrigado, doutor Domax. Doutor Jorge, por favor.
Renovando os cumprimentos, fico até, sinto uma certa dificuldade de me manifestar diante das elogiosas palavras dos colegas, doutor Ernesto, doutor Rodomarques, sobre a figura do Dr. Zé Carlos, sobre a figura do Dr. Etélio. Eu vou começar pelo Dr. Zé Carlos. Eu ingressei no Ministério Público em 1989 e o encontrei como secretário-geral do Ministério Público. E o seu gabinete era uma, às vias de segundas-feiras, quando a gente estava em Aracaju, promotores novos, era um ambiente de encontro e confraternização, né, em que havia um verdadeiro clima de fraternidade na instituição. Dr. Zé Carlos trilhou, na sua extensa vida funcional no Ministério Público, os mais diversos cargos da instituição. Foi secretário-geral, procurador de justiça, promotor de justiça, procurador de justiça, corregedor-geral, ouvidor. Eu não me recordo se ele interinamente ocupou o cargo de procurador-geral, não. Mas isso não enodou a sua biografia. Dr. Zé Carlos é um colega e amigo que eu, na minha vida funcional aqui no convívio, tanto como promotor como procurador, eu passei a frequentar o seu gabinete com muita assiduidade. Nós somos vizinhos de gabinete e conversamos por demais sobre a vida, né? Sobre a sua humanidade. É um homem generoso, disponível para as pessoas que o procuram, e sempre vi seu gabinete cheio de pessoas que vinham solicitar algum tipo de auxílio. Por sua vez, Dr. Zé Carlos, além de brilhante parecerista na área civil, né, onde militou por todo esse tempo, Dr. Zé Carlos é detentor de uma verve poética que eu sou testemunha. Né? Autor de um livro de crônicas e poesias, tem uma intensa produção poética e literária, né, de crônicas, de sorte que foi jornalista, então tem uma facilidade muito grande para produzir textos, né? E com os quais eu tive a honra de compartilhar, né, dos textos que ele me mostrava, a gente discutia, dava opiniões, enfim. Dr. Zé Carlos é uma pessoa muito querida. E encerro a fala dizendo uma frase do escritor e poeta norte-americano Ralph Emerson: se queres ter um amigo, basta sê-lo. Vai em paz, Dr. Carlos, e continuamos aqui com o seu convívio fraterno. A corregedoria e o gabinete da 13ª Procuradoria estão abertos para recebê-lo quando Vossa Excelência desejar assim o desejar, e a nossa amizade continuará perene. Muito obrigado. Claro, claro, não perderei de vista isso. Com relação ao Dr. Etélio, tivemos aqui o convívio aqui no Conselho Superior, como promotor, como secretário-geral. Desejo a ele, é um jovem promotor ainda, né, apesar de nomeado, mas tomará posse em breve. Desejo a ele uma profícua judicatura, regada de sapiência, né, e uma dose de generosidade também nos seus julgados, né? Então desejo ao Dr. Etélio, que está ausente, que ele exerça uma judicatura longa e profícua. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Jorge Murilo. Doutor Celso, por favor. Ah, a conselheira.
Nossa,
está recebendo a visita, é?
Vai. Exatamente, deixa eu falar comigo.
Bom dia a todos. Eu acho que só me sobra aqui somar as falas dos que me antecederam, em especial a veia poética que Dr. Ernesto exteriorizou, na mesma grandeza do homenageado, que tem em sua fala o canto dos pássaros rimado com os da poesia. Zé Carlos, assim me permita a intimidade, porque eu costumo sempre dizer que simplicidade somada à simplicidade gera felicidade, principalmente humildade. Só sobra aqui ao conselho, eu que estou na fase de aquecimento para substituí-lo, a gratidão. Inegavelmente, Vossa Excelência, e estou mesclando propositalmente o trato de intimidade com o trato formal, prestou grandes serviços até horas atrás, até minutos atrás, à instituição. Então, muito obrigado, como membro dessa instituição, como colega, como bem registrado por Dr. Ernesto. Há 41 anos, 6 meses e 11 dias de concurso, desportista de bom gosto, pois torcemos pelo mesmo time e quem sabe esse ano ainda se encerra com alegria, e rogar a Deus que apresente um horizonte de paz, saúde e de adequação ao novo viver. Muito obrigado, doutor Zé Carlos. Peço licença, não é desrespeito, porque a conselheira Suzana chegou, tinha agendado, eu peguei exatamente esse horário entre 9h30 e 10 horas. Pronto, tá certo, valeu.
Obrigado, doutor Celso. Eu, na verdade, doutor Ernesto. Pois não, doutor Celso.
Foi traído pela,
por favor,
pela distração. Não, quanto a doutor Etélio, eu vou só registrar o que eu já disse no zap pessoal dele, que o Ministério Público perde um grande profissional e uma pessoa singular. Mas era o que ele queria.
Exato.
A justiça está em festa.
Obrigado, doutor Celso. Agradeço até a doutor. A doutor Ernesto.
Exato.
Porque eu ficou até mais fácil para mim agora, depois de todos, né? Eu ia inicialmente falar, mas iria com certeza compartilhar a palavra com todos os conselheiros, porque é, de fato, doutor Zé Carlos, um dia de emoção para o senhor e também para cada um de nós, né? Eu, particularmente, quero deixar registrado que no momento institucional que nós estamos começando, o doutor Jorge agora está, por exemplo, gerindo essa parte tão importante da corregedoria, que é cuidar de quem está no estágio probatório. Vossa Excelência concluiu à frente da corregedoria geral do Ministério Público o meu estágio probatório. E numa pequena sala, salvo engano, ali no quarto andar do edifício Walter Franco, o senhor me convidou para receber algum documento mostrando lá que eu tinha concluído exitosamente o estágio probatório, e me disse palavras extremamente tocantes, fazendo referência inclusive ao meu, ao passado de meu avô, que eu levava com o nome Manuel Cabral Machado Neto, né? E naquele dia o senhor fez diferente de todos os outros, porque o que eu mais escutei durante a caminhada era a responsabilidade que eu tinha por carregar esse nome. E Vossa Excelência, com muita candura, me disse naquela oportunidade que eu tinha o meu destino próprio e que estava fazendo um bom destino aqui no Ministério Público. Isso é muito importante para quem carrega nome, sabe, doutor Zé Carlos? E Vossa Excelência tem essa importância nessa minha vida. Então, eu queria também usar as palavras, secundar as palavras do doutor Ernesto, doutor Rodomarques, doutor Jorge, doutor Celso, em gratidão pelo que o senhor representou aqui para o Ministério Público, representa para cada um de nós, né? Isso está marcado na minha vida e eu levo pelo resto da vida, como foi bom o senhor ter passado por ela, institucionalmente falando, porque continuaremos amigos, e vamos ainda conversar para saber do porvir, né? Né? Precisamos conversar, porque os 75 anos é uma convenção jurídica criada, mas que, na verdade, muitas vezes não reflete digamos assim, a indisponibilidade do profissional, a disponibilidade do ser humano. O senhor tem ainda energia, tem muita coisa ainda a oferecer, e gosto muito de ir naquela sala e ver aqueles quadros, gosto muito de ver aquelas fotografias, e a que eu mais gosto, que para mim simboliza mais o senhor e tem pertinência principalmente, é aquela onde tem a fotografia do senhor, sua mãe, sua irmã, seu irmão e uma pequena que morava ali próximo, né, Patrícia, não era da família, mas era da família, né, de sangue, mas era da família, de consideração pelo afeto. E eu acho muito bonito que o senhor resume com muita simplicidade, mas de uma riqueza muito grande, falando de cada um deles, e no final o senhor diz: o que eu poderia dizer mais? Que fomos muito felizes. Então, doutor José Carlos, o senhor foi feliz. Exatamente, o senhor com certeza também foi muito feliz, e feliz fomos nós em ter convivido com o senhor. Eu não convivi 41 anos, mas peguei 20 anos aí de muita alegria, de muita representatividade de bons sentimentos que o senhor deixa nessa casa, deixa nos seus colegas, deixa no Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, José Carlos, muito obrigado, e você tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria agradecer. É só o que eu posso dizer agora. É interessante, eu tenho com cada um dos senhores um vínculo que é do passado. Um vínculo com o seu Antônio, pai do Dr. Rodomarques, que eu não conhecia na época. Ele trabalhava na Secretaria da Fazenda, eu também, éramos ambos secretários. E fizemos uma amizade e passei então a conhecer o Dr. Rodomarques. Doutor Jorge, eu durante várias tardes tive conversas com o doutor Thiers Gonçalves, meu particular amigo, e ele me mostrando os que tinha recebido do desembargador Barreto, Pedro Barreto, que ele iria utilizar no tribunal. Ele me mostrou, inclusive, o que recebeu do material que ia utilizar, e conversávamos muito. Conversávamos muito também com o doutor, o pai do doutor Marcílio, que era da Mário Siqueira Pinto, entendeu? Doutor Ernesto é uma lembrança mais de aula, porque eu me lembro do professor, que quando tocava a buzina lá, eles: senhores, vamos encerrar a nossa aula para que não sejamos escravos dos homens. E ele dizia: e nem das mulheres, eu completo. E sempre era o chavão dele. E aquela que eu não sei se o senhor me permite dizer, que ele contava pra gente que uma certa feita a mulher foi reclamar que estava apanhando do marido, e ele: vou processar, é o que eu posso fazer, abrir um procedimento. E no dia do interrogatório, essa mesma mulher foi lá: doutor, não faça isso com ele não, ele é tão bonzinho. Mas ele espanca a senhora. E ela disse ao doutor promotor da época: mas mulher como bife, quanto mais machucada melhor. Mas ela disse na simplicidade do que ela podia falar, e essas coisas eu vou colocar depois. Doutor Nilzinho, não tenho tanta intimidade. Eu encontrei uma única vez, doutor Nilzinho. Eu ia para Aracaju, eu vinha voltando, e o senhor ia para apropriar, se não me engano. Entendeu? E eu não tínhamos maior aproximação então. Então a gente conhece as pessoas com o tempo. Doutor Machado, não. Doutor Machado, eu nunca me permiti passar além. Ele, meu chefe, e eu tratando com todo respeito e consideração. Mas hoje eu converso muito com Odilon, seu irmão. Eu até digo a ele: Odilon, você é a única pessoa de quem eu tenho inveja aqui. Por que eu digo? Porque todo fim de semana o doutor Machado lhe chama, olha, a semana vai ser assim, 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 assim. Não é bem assim, não. E a gente conversa amistosamente. Já lhe disse que quero me colocar à disposição e dizer que o que eu fiz foi uma escolha, porque eu tive ocasião de escolher entre ser membro do Poder Judiciário e do Ministério Público. Eu preferi ser membro do Ministério Público, porque aqui era a minha casa, a minha vontade. Só tive uma decepção quando eu fui ser promotor em Itabaianinha. E Pascoal, o doutor Pascoal me disse, não vá que você vai se arrepender. Quando eu cheguei lá, não, seu pai era meu padrinho, meu amigo. E eu, Pascoal, eu quero voltar para o meu trabalho em Aracaju, porque eu não posso trabalhar em Itabaianinha, que eu não tinha consideração. Mas eu quero dizer que se eu marquei a minha trajetória aqui, doutor Machado, eu me ombriei ao lado de colegas da maior respeitabilidade. Eu digo sempre que eu, no Ministério Público, eu exerci uma atividade que me foi posta, filo com dignidade. E isso é o que me deixa muito feliz. Muito obrigado. Eu não... Eu esperava que se dissesse alguma coisa, não, ele está saindo, não sei o quê. Mas não precisava com essa grandiosidade, porque eu também choro. Eu sou torcedor do Flamengo para chorar. Não é, doutor Ernesto? Mas muito... É. Mas muito obrigado. E depois eu vou fazer uma visita mais... a tratarmos de outras coisas aqui. Muito obrigado por tudo e que Deus continue levando nosso Ministério Público à frente das coisas.
Amém. Deus abençoe, doutor Zé Carlos. Agradeço a presença de...
Pois não? Eu proponho uma salva de palmas.
Feliz iniciativa, doutor Jorge. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Bom dia.